14h07, estamos de volta com a segunda parte da programação Progresso Mais Você, ao vivo até às 15 horas, em nome do Atacarejo e Supercuxa, que Escritório Despachante O Gordo, Lojas Campeã, SBR Engenharia, Razia Equipamentos para Gastronomia, Clínica Veterinária Família Pet, Vida Farmácias, Aprofeira Feira do Produtor, Funerária Ademir e Filho, Brasil Cacau e ainda Márcio Quicharme e Marclau Óptica. Olha, temperatura em elevação, agora 14,8, já estamos com 33 graus, muito sol aqui na Colmeia do Trabalho e região. E para você que nos acompanha pelo Facebook, a gente teve uma queda na transmissão, já voltamos, já estamos ao vivo novamente. E quem está nos acompanhando já vê aqui a presença da nossa titular da Coordenadoria da Mulher de Ijuí, doutora Carla Mussi. Te agradeço pela disponibilidade, por estar conosco aqui no estúdio para debater sobre algo tão importante. Importante, né, doutora? Estamos vivendo os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Antes da gente falar sobre esse tema de forma geral, gostaria que a senhora nos contasse um pouco o que, que é essa campanha, qual que é o objetivo e o que, que o município organizou em termos de programação. Boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Progresso. É um prazer para nós estarmos aqui mais uma vez, né, nesta tão parceira, eu diria assim, emissora, que sempre nos dá a vez e voz de nós conseguirmos colocar algumas coisas daquilo que se faz. Bem, os 16 dias de ativismo, na verdade, é uma campanha mundial. Não é algo criado no Brasil e nem aqui em Juí. É uma campanha mundial que vários países, né, fizeram passar a integrar esta campanha. O Brasil já participa há alguns anos desta campanha. Os 16 dias de ativismo é simbolicamente 16 dias, né, de que faríamos várias atividades envolvendo vários grupos, várias, né, em relação aos violência contra a mulher. O que que houve? No Brasil, na verdade, em todos os lugares, inicia mais ou menos em torno do dia 20, né, e acaba sendo no dia 10 o término, 25 aliás, mas o Brasil aderiu também o Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro, e fez então integrar essas atividades. Nós preparamos, junto com alguns grupos, com algumas pessoas, né, e com a própria comunidade, algumas atividades para festejarmos esses 16 dias de ativismo. Nós já tivemos, por exemplo, no dia 18, em relação também ao Dia da Consciência Negra, nós tivemos um trabalho num grupo Unidas Somos Mais Fortes, que nós temos lá na coordenadoria, que são um grupo de aproximadamente 10 mulheres, mulheres essas que já passaram por diferentes situações de violência e que já estão em outro patamar, eu diria assim, e que consegue pensar outras coisas a não ser viver, né, e tentar sair daquele próprio ciclo de violência. Sim. Então nós tivemos um grupo, neste grupo nós tivemos a Mônica, que trabalha conosco e confeccionou as bonecas Abayomi, que a gente chama. O que, que são isso? São bonecas negras, bonequinhas negras, que as mulheres faziam nos porões dos navios negreiros para entreter suas crianças. Né? No caso, não tinha nenhum entretenimento, as crianças ficavam ali e elas começaram a confeccionar bonecas, que não leva agulha, não tem costura nenhuma, e que elas tiravam pedaços da barra, da saia, construíam as bonequinhas, geralmente de 2 centímetros, né? E com as próprias, às vezes, do turbante, tiravam outro pedacinho de tecido e colocavam a roupinha.
Que criativo. Desde
é verdade.
Época, né?
Então, isto fez com que muitas delas conseguissem depois achar os seus filhos, porque ao saírem dos navios negreiros, eles não saíam nem sempre juntos, né? E essas bonequinhas eram escondidas nos cabelos das crianças, né? Dentro dos cabelos. Muitas delas fez com que mães achassem seus filhos depois pelo tom da vestimenta da bonequinha, pelo tecido que havia, né? Então, foi muito interessante, houve a participação muito ativa e, além desse, da confecção algumas bonequinhas para a gente depois oferecer no outro dia que nós tínhamos um trabalho. Que no dia, então, 19, foi o Dia da Consciência Negra que foi festejado lá no Parque da Pedreira, com a participação da OAB, a doutora Denise Pedroso Zilk, que falou um pouco, né, sobre a questão do racismo, que faz parte de uma das comissões aqui da OAB, não só aqui de Juí, mas também estadual, que mas é nossa conterrânea aqui, advogada atuante nessa cidade. O vereador, o Paulo Braga, que também é uma pessoa de cor negra, né, que botou um pouco, colocou um pouco, conversou um pouco sobre a experiência dele, como é vencer essa barreira, né, na questão de ser um vereador. e vindo de classes não tão favorecidas, né? E ainda da cor preta. Então foi muito legal, houve uma troca, houve também a presença da nossa embaixatriz da Casa Afro. Houve também que nós fizemos uma participação de no mínimo duas linhas, eu diria assim, duas casas com matriz afro, que a gente chama, que é a Umbanda e a Nação, que foram ambas essas religiões, ambas baseadas com matriz afro, né, baseadas no candomblé, que é essencialmente afro, e um pouco explicando um pouco da cultura desses lugares, né, a cultura que é transmitida através da religião, conversando um pouco sobre o linguajar da religião, que também é diferente das demais, né? E é sobretudo também a questão da cultura deles, como é que funciona, e tentando, na verdade, desmistificar algumas questões em relação a essas religiões e tentando mais popularmente conhecido. Foi muito interessante, houve a participação de bastante pessoas e eles foram caracterizados com as roupas típicas,
olha,
né? Então, para falar sobre a cultura, como que é que surgiu a Umbanda no Brasil, como que surgiu a Nação, eles foram caracterizados com essas roupas. E ao final, nós tivemos então a capoeira, que é um jogo, né, também tipicamente afro, e que houve apresentação, foi muito interessante. Agora nós teremos ainda, seguindo, né, no dia 25, que é pela manhã às 9 horas, nós teremos, na verdade, uma roda de conversa online, convidados público-alvo, toda a comunidade, né, uma roda de conversa. Gênero, uma reflexão acerca dos cuidados e prevenção à violência, com a professora doutora Joyce Nilson, aqui da nossa Unijuí, bem conhecida. Também com a Juliana Porciuncla, que é do Mato Grosso e faz parte daquele grupo As Justiceiras, né? E ela é psicóloga e doutoranda também da Unijuí. E, no caso, eu vou coordenar, vamos dizer, essa roda de conversa, né? Ser a mediadora entre as duas, né? E tentar, mais ou menos, esquematizar alguma coisa para nós conversarmos. Seguindo ainda, então, a programação, no dia 26, nós teremos que é do dia alusivo pelo fim da violência da mulher, que é um teatro social, teatro do Tio Tony, de Teotônio, e que vai fazer umas esquetes, né, interativas. Então, o título seria Experimento Social, Quem Mete a Colher? Então, a ideia é fazer essas esquetes, a primeira no bairro Modelo, provavelmente unindo duas escolas e a comunidade, a escola Antônio Padilha e a escola do Modelo mesmo, com participação da própria comunidade. É tipo um teatro de rua interativo, entendeu? Que eles, durante 40, 50 minutos, eles encenam mais ou menos alguma situação, e aí pergunta quem mete a colher, e aí aquela participação interativa, né? Onde também eles chamam alguém da coordenadoria, enfim, alguém que saiba, para falar um minutinho sobre o tema, né? Que não fique nada cansativo, se de manhã lá e à tarde no Parque da Pedreira, aberto à comunidade em geral também. O dia, mesmo dia 26, de tarde, naquele mesmo grupo que eu falava, Unidas Somos Mais Fortes, vai ter uma oficina que vai ser feita pela assistente social que atuou anos na Coordenadoria da Mulher, que foi a Ângela Marchionati, né? Relacionamento, Amizade e Confiança. Então, é para esse grupo, aproximadamente 10 pessoas, é lá mesmo, lá na coordenadoria. Aí, no dia 29, à tarde, nós resolvemos fazer, na verdade, uma confraternização entre todas as usuárias. E usuárias de quem? Dos diferentes serviços que nós temos. Da Coordenadoria da Mulher, dos CRAS, né, do CAPES.
Toda essa rede.
Todas as mulheres, né, se abriu um determinado número de vagas, cerca de 80 vagas, vai ser passado um filme lá no SESC, algo assim bem descontraído, né, que vai ser feito, realmente uma atividade comemorativa, nada que, né, que consiga deixar mais leve, que consiga rir, sabe, que consiga trazer um pouco, né, de felicidade e alegria, e depois vai ter uma pequena confraternização, que será um cachorro quente, um refrigerante, algo assim, simbolizando efetivamente uma confraternização. Aí, no dia 1º/12, que é o dia de combate ao HIV, nós nos dispusemos, na verdade, junto à Secretaria da Saúde, né, mas ainda não foi divulgado, mas provavelmente vai ter uma programação relativa à AIDS e que nós estamos apoiando, né, já nos oferecemos para apoiar, no que for necessário. No dia 3, à tarde, é o Homens por Fim, né, pelo fim da violência contra a mulher. Qual é a nossa ideia? Nossa ideia é iniciarmos pela própria casa. O que eu quero dizer isso? Na prefeitura, em todas as secretarias da prefeitura, nós na sexta-feira distribuiremos laços brancos, saquinhos com laços brancos, tentando dar uma explicação daquele, né, daquele dia, o que, que significa o laço branco, né, de um homem usar, iniciando pela própria prefeitura, com todos os órgãos, fazendo uma conversa e levando também um pergaminho assim de uma pequena explicação. Isso nós pretendemos fazer também na Polícia Civil, na Brigada, na Defensoria, no próprio Fórum, né? Uhum. Em alguns órgãos assim que envolvam realmente bastante homens trabalhando, para que eles possam se engajar, uma forma deles se engajar nessa campanha. E o laço será usado no dia 6. Então, na sexta, nós faríamos isso para ser usado no dia 6, né? Com participação de todos estes órgãos. E ainda no dia 10, que seria um encerramento, então, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nós temos, como deve ser do conhecimento de muitos, né, o Conselho Municipal da Mulher. E vai ficar a cargo deste Conselho Municipal da Mulher. Eles vão fazer uma homenagem a mulheres que fazem a diferença para os direitos humanos, com uma participação não só de integrantes deste conselho, né, como também do pessoal da BPW. Então, vão fazer algum tipo de... online, vão fazer algum tipo de comemoração, algum tipo de homenagem, como o próprio nome está dizendo, e com essa nós encerramos, eu diria assim, os 16 dias de ativismo.
Com uma ampla programação organizada por toda essa rede de apoio, como a doutora Carla acabou de mencionar, inclusive programações online. Essas oficinas online, como que o pessoal de casa pode ter acesso, coordenadora?
Bom, nós vamos estar divulgando, né, por onde que vai ser transmitido. Uhum. Aqui é do dia 25, eu já tenho aqui, então a gente vai colocar à disposição, tá, depois da imprensa, né? Uhum. E a do dia 10 nós ainda... também já temos, né? Vim aqui ficar citando aqui,
sim,
mas vai ser plenamente divulgado, inclusive na própria coordenadoria, né? Uhum. No Instagram e no Facebook vai ser divulgado esses programas, assim como nós temos também já divulgado na imprensa.
Tá,
né?
Assim também como no portal da Rádio Progresso, a gente diariamente está trazendo a programação, ótimo, do dia e dispondo também do link para que quem está em casa possa participar. Doutora, falando agora a respeito do tema em si, né? A violência contra a mulher, como estamos vivendo em todo o Brasil, acaba que meios de comunicação dão mais atenção para este tema também neste dia.
Sim.
Inclusive, te mostrava agora há pouco que a gente abre aqui o G1, um dos principais sites de notícia, que traz um dado de que 30% das mulheres dizem que já foram ameaçadas de morte por parceiro ou ex, e uma em cada 6 sofreu uma tentativa de feminicídio. Claro que trazer dados ainda é muito recente, né? A senhora assumiu esse ano a coordenadoria.
Sim, sim.
Mas o que se tem de forma geral? Como é que estão as denúncias? As mulheres têm procurado? Tem chegado muitos casos até vocês? Como é que está essa situação?
Bem, nós trabalhamos exatamente assim. Procura espontânea, né? Que não é uma grande procura espontânea das pessoas saberem que existe a coordenadoria da mulher. Uhum. Não é, ainda não temos assim este canal com grande espontaneidade das pessoas. Acaba ocorrendo o quê? Aquela mulher vai até a delegacia e registra uma ocorrência. Recebemos da delegacia da mulher cópia dessas ocorrências.
Uhum.
Em cima dessas cópias, nós entramos em contato pelos telefones que ali estão com estas mulheres, né, e oferecemos o serviço explicando mais ou menos como que acontece. Vou te dizer que a adesão não é tão grande assim, né? Mas nós temos adesão de bastante pessoas, né? Tanto que se tem hoje lotado assim, praticamente a assistente social e as psicólogas que lá estão, trabalham só em função disso, né? Com atendimentos individuais, psicossociais, né? De acordo com a necessidade dessas mulheres. Mas ocorre que aquelas que querem, que encaram realmente, sabe, com frequência indo nesses lugares, né? A gente vê que é um progresso bastante grande, não só como pessoa, como também de forma de encarar as situações, uhum, né? E isso leva elas a se empoderarem novamente e, consequentemente, conseguir emprego. Muitas delas, né, conseguiram refazer a vida, e isso realmente é algo que a gente deseja para todos.
Sim. A senhora menciona que vocês colocam à disposição dessas mulheres os serviços. Quais são os serviços que compõem toda essa rede de apoio? E para aquelas mulheres que, infelizmente, chegam ao ponto daqui a pouco de pedir ajuda, de precisar sair de casa com medo, com ameaças, enfim, tem algum,
sim,
local específico aqui no município, para onde essas mulheres vão, coordenadora?
Sim, nós temos um local, não costumamos divulgar onde é, né? Uhum. É exatamente chamado Casa de Passagem, uhum. passagem entre aspas, uhum. que eu costumo dizer, né? Não é algo para ter essas mulheres por muito tempo, claro. Exatamente uma passagem.
Para acolher mesmo.
É isso aí. Muitas delas, então, se faz hoje o acolhimento diretamente na delegacia. Então, logo a gente tome conhecimento, nos é ligado, inclusive durante os finais de semana, nós nos deslocamos até lá, conversamos com esta mulher, acolhemos se for o caso, né? Demos toda a estrutura para ela, até muitas vezes para ela pensar para onde ela vai, entendeu?
Para reorganizar.
Que ela
poder,
é, reorganizar. E ajudamos a reorganização nesta vida, né? Não só com telefonemas, como muitas vezes levamos aos locais que elas uhum. pretendem, né? Uhum. Ficar muitas vezes perto de familiares e assim por diante. Então, esse é um serviço. O outro que nós oferecemos é todo um trabalho psicológico em cima, não só com grupos de psicologia, mas também atendimento individual. Assim como, é claro, todo o trabalho psicossocial, né? Baseado em encaminhamento a várias órgãos da rede que nós temos disponíveis, muitas vezes precisam de um CAPS, precisam do CRAS, né? E assim por diante, e a gente acompanha. Acompanhamos também estas mulheres nas audiências, porque hoje a sala de espera, como se chama, é feito na coordenadoria. Uhum. Como o fórum está fechado e não recebe pessoas ainda, então as mulheres que têm audiência marcada, essas mulheres são chamadas pela juíza para se dirigirem até a coordenadoria, uhum. vão na coordenadoria, lá elas recebem uma pequena palestra sobre ciclos de violência, né, que trabalha nesses psicólogos, e também tem uma conversa com um defensor público, que atualmente é o doutor André Giroto, que atende essas mulheres, uhum. no sentido de quê? De ouvi-las e poder fazer a audiência dali a minutos com elas online, numa peça da coordenadoria que nós disponibilizamos. Então, isso é ótimo, nos mostrou assim que é bastante proveitoso, porque através dessa conversa as mulheres conseguem desmistificar um
com
pouco,
certeza.
Saber o que vai acontecer, e a gente vê que é diferente a forma como elas chegam nas audiências, né? Empoderadas daquilo que querem, seja voltar pro parceiro, seja, né, não querer mais aquele relacionamento, e é o primeiro passo, então, para sair desse ciclo de violência.
Coordenadora, uma coisa que é importante a gente falar também é a questão do sigilo. A gente sabe que tem muitas mulheres hoje que deixam de denunciar por medo de que o companheiro fique sabendo. Existe também toda essa segurança, né? Existe todo esse sigilo, a pessoa não precisa se identificar, elas precisam saber disso, que tem toda essa rede de apoio.
Sim, sim. A gente não costuma divulgar ninguém. Na hora, tal pessoa faz, não costumamos. A gente faz esse primeiro acolhimento, como uhum, eu diria, né? Uhum. Para muitas, não são todas, né? Porque, claro, não são todas que não necessitam desse acolhimento uhum. inicial, mas para aquelas que necessitam, nós fizemos esse acolhimento, e é sempre o máximo de sigilo possível, não só de dizer onde ela está, como o que está acontecendo, né? Porque é comum familiares, vizinhos muitas vezes, né? Ou o próprio ex-marido ligar para a coordenadoria tirando satisfação. Uhum. Onde é que está a mulher? O que é que nós fizemos? E isso com certeza é permanecido nesse jeito.
É importante lembrar. A senhora falou agora de familiares e vizinhos. A gente cresceu ouvindo uma frase: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Essa frase parece estar se reformulando nos últimos anos. Inclusive, campanhas são criadas em cima dessa frase, justamente para dizer que é ao contrário: se mete a colher, sim.
Isso aí.
Qual que é a orientação enquanto coordenadora, para justamente essas famílias, esses vizinhos que vivem diariamente acompanhando briga de marido e mulher, o que fazer nesse momento? Se mete a colher, delegado?
Com certeza se mete a colher, com certeza. A única coisa que nós dissemos é assim: as pessoas ainda estão com um pouco de dificuldade de chegar até nós, mas nós já temos visto, assim, indícios de pessoas que não se identificam, não querem se identificar, ou às vezes até se identificam pra gente, mas nós temos também o hábito de fazermos as chamadas visitas domiciliares. Tão logo se tenha qualquer sinal, né, de violência doméstica, ou mesmo alguma situação que a gente lê ali na ocorrência, que fica assim meio nebuloso exatamente o que aconteceu, e a pessoa não tem telefone, ou o telefone que está ali não atende, nós costumamos fazer visitas domiciliares nesse local, para não só levar o serviço, para essas mulheres saber que tem, né, uma rede de apoio, uhum. e que vai apoiá-las em caso de uma decisão. Aí vamos dando, não só fazendo isso, como monitorando, como a gente chama, né? Se vai uma semana, dali a pouco se vai na outra semana, para ver exatamente como é que está a situação.
Muito bem, importante a gente lembrar disso. Infelizmente é um tema que a gente acaba não trazendo sempre, a gente acaba trazendo mais quando se trabalha isso de forma nacional, como nesse caso dos 16 dias de ativismo, mas é importante falar sobre isso e trazer essa segurança, essa informação de que existe essa rede de apoio e que vocês estão aí com toda essa estrutura para atendê-las. Coordenadora, agradeço a tua presença, parabenizo pelo trabalho de vocês também, a gente vê aí uma ampla programação que começou já no mês de novembro, termina lá em dezembro, e algo mais que a senhora queira acrescentar, que não tenha lhe questionado, pode ficar à vontade, coordenadora.
Não, eu acho que seria isso, né? Esse aqui, vamos dizer, são umas comemorações que, na verdade, surgem, né? Fazem propaganda, vêm à tona, se tornam públicas.
Sim.
Mas o que a gente precisa é tornar o trabalho do dia a dia, isso que nós conversamos aqui, toda essa oferta que nós temos do sigilo com as pessoas para que elas entendam, né? Que isto ocorre todos os dias da semana, né? E às vezes até final de semana, e que isso não é trazido, não é contado o nome da pessoa, nem o caso em si, para ninguém poder identificar. Essa é uma das bases, né? E dizer aí para essas mulheres, aquelas que estão numa situação de violência, que tenham coragem, que lembre-se, elas não estão sozinhas e que nós temos uma rede inteira para apoiá-las.
Muito bem, obrigada, coordenadora. Bom trabalho para vocês nessas semanas que seguem. Agora, 14 horas 28 minutos, nós vamos aos comerciais e já voltamos com a parte final do Progresso Mais Você.